Jornal Jovem Pan.
Olá, boa noite. Mais uma semana começando, minha gente. Hoje, segunda-feira, dia 22 de maio de 2023. Jornal Jovem Pan no ar, repleto das principais notícias do dia para você. Bem-vindo, bem-vinda. E começamos em Brasília. Três comissões parlamentares de inquérito já movimentam a Câmara dos Deputados. Yasmin Costa chegando ao vivo com os detalhes para a gente dessas movimentações. Yasmin, boa noite para você. Nós estamos falando da CPI que apura fraudes nas apostas esportivas, a CPI que vai investigar as contas da Americanas e também a que vai se aprofundar sobre a ação do MST. As convocações já começaram? Conta para a gente.
Vamos lá, Lívia. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. As convocações efetivamente não começaram. Amanhã os parlamentares vão apresentar os planos de trabalho, os relatores dessas três comissões vão apresentar os planos de trabalho, que é justamente como eles desejam que os colegiados caminhem. Como você bem disse, são três comissões, terão aí até um prazo de 180 dias para fazer a análise dos pontos ali trazidos por elas. Uma comissão vai analisar justamente a questão envolvendo possíveis fraudes financeiras nas lojas Americanas, a segunda envolvendo casos de manipulação nas apostas esportivas e a terceira, a questão das invasões do MST. Inclusive, essa do MST tem movimentado muito os bastidores aqui em Brasília, muito principalmente porque os parlamentares, tanto da base quanto da oposição, alegam o seguinte, viu, Lívia, que essa é uma comissão que pode trazer um certo desgaste para o Palácio do Planalto. Comissão essa do MST, que amanhã, como eu disse, vai ter a apresentação desse plano de trabalho. O plano está pronto, feito pelo relator dessa comissão, o deputado Ricardo Salles. Vai apresentar ali, vai trazer nesse plano de trabalho propostas de quebra de sigilo, convocação de ministro, diligências em estados, principalmente nos estados onde houve invasão ao longo desse ano, somente em 2023. E a ideia, inclusive, é para evitar qualquer tipo de desgaste, qualquer tipo de desentendimento entre parlamentares da base e da oposição. A ideia da mesa diretora dessa CPI do MST é que eles conversem com os parlamentares da base para que tenha um mínimo, um ambiente minimamente ali aceitável para que os trabalhos desse colegiado avancem. E a ideia, inclusive, é analisar na quarta-feira todos esses requerimentos de convocação na CPI do MST e nas outras CPIs também. O caminho é esse. Na CPI do MST, Lívia, 37 requerimentos já foram apresentados. Isso não significa que todos serão aprovados, ainda vão passar por uma análise. Mas a gente fazendo ali uma espécie de raio-x nesses requerimentos, a maioria é apresentada pela oposição do governo, que também tem maioria dentro do colegiado, e eles pedem a convocação de ministros do governo Lula, de representantes e líderes do movimento do MST. Já a oposição pede informações e reuniões para trazer a realidade do MST. A gente vai seguir acompanhando por aqui as três comissões e principalmente essa do MST, porque, como eu disse, os parlamentares tanto da base e da oposição veem essa comissão como uma comissão que pode trazer reflexos e respingar ali no Palácio do Planalto.
É realmente a que gera mais temor, como você explicou, entre governistas, entre o próprio governo federal. E só um adendo aqui para a nossa audiência, Yasmin, o relator dessa CPI do MST, o deputado federal Ricardo Salles, vai ser entrevistado hoje pelo Adalberto Piotto e bancada de outros entrevistadores no programa Direto ao Ponto, logo depois aqui do Jornal Jovem Pan. Agora, Yasmin, nesta segunda-feira, mudando agora do Legislativo para o Judiciário, mais um julgamento acontece no STF em razão dos ataques aos três poderes em 8 de janeiro. Até o momento, quantos são considerados réus pelo STF, Yasmin?
Olha, Lívia, até o momento, 1.045 pessoas já são consideradas, já se tornaram réus aí com esse julgamento do Supremo Tribunal Federal, que esse julgamento que termina hoje às 23 horas e 59 minutos é o quinto bloco de julgamentos. O Supremo, dessa vez, tornou réus pessoas que estavam ali possivelmente como incentivadoras da animosidade das Forças Armadas. Essas pessoas que foram julgadas hoje, elas foram presas no dia 9 de janeiro, melhor dizendo, um dia depois dos atos de vandalismo que ocorreram aqui na capital do país. Foram presas no quartel-general do Exército, nos acampamentos em frente ao quartel-general do Exército. A partir desse julgamento do Supremo Tribunal Federal, que aceita as denúncias que foram oferecidas pela Procuradoria-Geral da República, começa uma nova fase. A fase de coleta de provas, de mais provas, ouvir testemunhas, defesa, advogados de defesa, testemunhas sobre esse caso. E a partir desse segundo momento, o Supremo Tribunal Federal julga se essas pessoas serão condenadas, condena ou absolve essas pessoas. E para amanhã já tem uma nova rodada convocada para o Supremo Tribunal Federal, uma sexta análise de casos, de julgamento de possíveis réus no Supremo Tribunal Federal. E esse julgamento que começa amanhã termina na próxima terça-feira, e aí os ministros também vão analisar se tornam réus ou não essas pessoas envolvidas aí com esses atos de vandalismo do 8 de janeiro. Volto contigo, Lívia.
Uma grande expectativa, Yasmin. É assim que esses julgamentos de mérito, efetivamente, dessas denúncias que foram apresentadas pela PGR, quando esses denunciados que já se tornaram réus forem julgados pelo mérito, se esse julgamento também vai acontecer de forma coletiva e não individualizado, como muitos analistas e juristas vêm cobrando aí nos últimos dias, já em relação a esse julgamento para definir se essas ações penais seriam abertas ou não. Yasmin, obrigada, viu, pelas informações. Um bom trabalho para você e até já. Ainda em Brasília, o atual chefe da Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras, tenta conseguir sua recondução ao cargo. Indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Aras teria que convencer o presidente Lula agora. Para aliados, inclusive, Lula diz não pensar mais em considerar aquela chamada lista tríplice para a escolha de quem vai comandar a PGR pelos próximos 2 anos. O Bruno Pinheiro tem informações para a gente.
Indicado por Bolsonaro, Augusto Aras assumiu a PGR pela primeira vez em 2019 com um placar de 68 votos a 10 e uma abstenção. Em 24 de agosto de 2021, Aras garantiu o cargo de Procurador-Geral da República mais uma vez, sendo reconduzido por 55 votos a 10 e uma abstenção. Já em 2023, sem Jair Bolsonaro, o atual chefe da Procuradoria tem defendido sua recondução, mas reconhece o custo político ao presidente Lula. Para aliados, Lula diz não pensar em considerar a lista tríplice para a escolha de quem vai comandar a PGR. O ocupante do posto tem autonomia de conduzir investigações e denunciar o presidente da República. O fato do ex-presidente Jair Bolsonaro ter escolhido Aras para comandar o órgão fora da lista tríplice é o que tem motivado Augusto Aras tentar convencer Lula a repetir a dose. Apesar dos desafios para ser reconduzido ao posto,
bom, você estava acompanhando o repórter Bruno Pinheiro em Brasília trazer informações sobre articulações feitas, ainda não de forma oficial, pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para tentar ser reconduzido ao cargo de procurador pelo presidente Lula. Ele não estava na lista tríplice, que é definida, que é vocada pela Associação dos Procuradores Gerais da República, não estava nessa lista, foi definido como Procurador-Geral da República pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A revelia dessas indicações, o que não impede que dessa vez isso também aconteça, mas depende de uma decisão do atual presidente. Eu vou chamar a nossa comentarista do dia, Dora Kramer, para a gente falar um pouquinho a respeito disso. Dora, bem-vinda, boa semana. Boa noite a você. Não faltam sinalizações de Augusto Aras desde o início desse governo, vamos dizer, acenos positivos ao governo. Mais recentemente, houve uma manifestação ao STF favorável à responsabilização de plataformas digitais por conteúdo enganoso, criminoso, dentro naquele contexto do projeto de lei das fake news, mas no caso seria discutido, seria iniciado o julgamento de alguns questionamentos relacionados ao marco civil da internet, o que não se configurou. Como essa história deve terminar? Essas articulações de Aras serão suficientes? Esses acenos serão suficientes para que Lula o reconduza ao cargo de Procurador-Geral da República?
Boa noite, Lívia. Boa noite a todos. Lívia, você falou em sinalização. E eu diria, e põe sinalização nisso, né? Porque você vê que desde que mudou o governo, o Aras também mudou o posicionamento dele. Como quem diz, olha aqui, qualquer que seja o presidente da República, a Procuradoria-Geral, sob o meu comando, será uma poderosa aliada. Mas eu estou achando que não vai colar. Ou melhor, eu acho que o Aras já sabe que não vai colar, porque ele queria ser reconduzido para eventualmente poder ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Tanto ele sabe que não vai rolar, é que ele já está se movimentando para influir na escolha do sucessor dele, na chefia da Procuradoria-Geral da República. Agora, a lista tríplice, Lívia, mais que a aliados, o presidente da República, quando era candidato ainda, o Lula disse explicitamente que não ia acompanhar a lista tríplice. Então, se ele acompanhar, é que vai ser a novidade. Quando ele não vai, a lista tríplice, ela é muito criticada. Porque dizem que é da asa corporativismo, do Ministério Público e tal. É verdade. Agora, quando você não tem a lista tríplice, também você abre, dá margem à ingerência política, à influência política, o que pode não ser um dado muito interessante, melhor eu diria, é completamente desinteressante para a independência do Ministério Público.
Já, já a gente volta a conversar com a Dora Kramer. Terminou no final da tarde desta segunda-feira o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, naquele inquérito da Polícia Federal que investiga as joias entregues pelo regime da Arábia Saudita. Cid foi ouvido por videoconferência, já que está preso no batalhão de polícia do Exército em Brasília. Segundo informações, Cid respondeu a todas as perguntas feitas. Em depoimento anterior sobre o caso, Cid afirmou que a tentativa frustrada de recuperação das joias recebidas começou com um pedido de Jair Bolsonaro. O depoimento de hoje estava previsto para 3 de maio, mesmo dia em que Cid foi preso, e por isso precisou ser remarcado. Na semana passada, Cid e a esposa Gabriela também prestaram depoimento à Polícia Federal, só que sobre o caso dos cartões de vacina com suspeita de fraude. O ex-ajudante de ordens optou pelo silêncio, mas Gabriela Cid admitiu ter usado o certificado falso de vacinação contra a Covid. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, afirma que a negociação para repactuar repasses do Banco de Fomento está avançada. Quem traz os detalhes para a gente é Rodrigo Viga.
As conversas e tratativas para que o BNDES possa estender para até 2026 a devolução de recursos ao Tesouro Nacional estão bem avançadas. Foi o que disse nesta segunda-feira o presidente do Banco de Fomento, Aloysio Mercadante. Essa hipótese de o BNDES postergar, deixando para até 2026, o pagamento de R$23 bilhões remanescente em dívidas e passivos com o Tesouro Nacional está sendo tratada junto ao Tribunal de Contas da União. Ao longo dos últimos anos, o BNDES vem quitando, ano após ano, os empréstimos feitos junto ao Tesouro Nacional. O Tesouro, no passado, captava recursos a juros de mercado, e o Banco de Fomento financiava as empresas com juros subsidiados. Segundo Aloysio Mercadante, postergar para até 2026 não impacta o primário do governo brasileiro, não tem incidência sobre o superávit, portanto, as negociações estão avançando, caminhando e podem ter um bom resultado. De acordo com Aloysio Mercadante, o banco tem de exercer o papel de fomentador e estimulador da economia brasileira, e não de financiador do Estado Nacional. O presidente do BNDES lembrou que nos últimos 6 anos, o banco devolveu ao governo federal aproximadamente R$1 trilhão, R$270 bilhões a mais daquilo que recebeu. Os valores foram corrigidos pela inflação oficial do país, o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo do IBGE. Aloysio Mercadante disse também que deve anunciar nesta terça-feira investimentos na região do Cais do Valongo, área central aqui da capital. Foi o local de chegada de mais de 1 milhão de africanos escravizados ao Rio de Janeiro na época da escravatura. O anúncio vai ser feito em um seminário sobre diversidade com a presença da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Vamos ouvir o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante.
Nós vamos abrir um fundo novo por iniciativa do BNDES, vamos buscar parceiros para fortalecer, para fomento da pequena África, para fazer ali um território da cultura. Aquilo ali, eu acho que é o pré-sal da história e da cultura negra no Brasil. É uma coisa muito forte, muito bonita. E ali você tem cultura, você tem música, tem arquitetura, você tem história. Então nós vamos deflagrar o processo amanhã, que vai ser concluído depois, amanhã a gente anuncia, com um museu, que nós vamos construir um museu, restaurar aquele prédio histórico e ajudar a criar mais um centro cultural, que eu acho que pode ser uma referência internacional.
O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, esteve com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, nesta segunda-feira, anunciando a reabertura do Teatro BNDES. O teatro estava fechado há aproximadamente 3 anos. O objetivo é investir R$6 milhões para o edital da temporada 2023-2024. Vamos ouvir o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.
Eu passei os últimos 2 anos, presidente Aloysio, tendo que, com os recursos da prefeitura, a prefeitura do Rio tem uma vida organizada, mas capacidade de investimento, obviamente, se não houver ajuda do governo central, do poder central, é muito difícil. E é muito bom a gente ver o BNDES voltando a acreditar na cidade, acreditar no Brasil, acreditar principalmente no investimento público.
No encontro desta segunda-feira, Paes e Mercadante falaram também sobre investimentos em transportes municipais. O BNDES vai financiar R$1 bilhão para essas aplicações na melhoria do transporte urbano do Rio. Rodrigo Viega.
Vamos voltar a Brasília agora. O projeto do novo arcabouço fiscal deve ser votado nesta semana na Câmara dos Deputados. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o relator da proposta, Cláudio Cajado, estiveram reunidos para definir os últimos detalhes do texto. Paula Lobão chegando ao vivo com umas informações para a gente sobre essas expectativas de votação. Paula, boa noite. E aí, a proposta será discutida nesta semana ou não, hein?
Olha, Lívia, tudo indica que sim, viu? Muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan nesta segunda-feira. A reunião entre Fernando Haddad e Cláudio Cajado terminou agora há pouco no Ministério da Fazenda. O relator do novo arcabouço fiscal saiu dessa reunião dizendo que o texto da nova regra fiscal vai ter recursos para investimentos e patamar mínimo e máximo para se fazer despesas. O relator disse que, neste momento, o trabalho é para tornar mais claro o texto no que diz respeito a questões redacionais. Ele disse que não são alterações da proposta em si. Nós temos uma fala do relator Cláudio Cajado, vamos ouvir agora o deputado.
Vou encontrar aqui um texto que deixe claro que não é isso, obviamente mantendo o espírito do projeto, que é trazer um equilíbrio das contas públicas, uma trajetória da dívida em relação ao PIB e fazer com que os gastos sejam mantidos dentro daquela banda que nós apresentamos e mantivemos como conceito no marco fiscal, no regime fiscal sustentável. Então, o espírito foi esse, a conversa é muito positiva nesse aspecto e o que nós queremos é que o projeto possa continuar basicamente com o que foi apresentado.
O ministro Fernando Haddad também saiu dessa reunião para conversar com os jornalistas, contou que foi uma reunião com o Cajado para tirar dúvidas com relação ao texto, e Fernando Haddad disse que o projeto está em um bom caminho. Nós temos também a fala do ministro da Fazenda, vamos ouvir agora.
Então, mas quando eu falo deixar mais claro, eu estou querendo dizer disso. Quando a pessoa deixa mais claro, ela pode promover pequenas alterações que impedem a má interpretação que às vezes é feita de um dispositivo, sobre quanto isso significa. Então, eu acho que ele está no bom caminho.
Cláudio Cajado disse que amanhã vai ter outra reunião com Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e também com as lideranças. O projeto de lei do novo arcabouço fiscal recebeu pelo menos 40 emendas de deputados. Cajado disse que analisou algumas, descartou outras emendas foram retiradas. Na verdade, o governo quer mesmo, Lívia, é blindar esse texto do novo arcabouço fiscal, evitar mudanças significativas no projeto. Hoje de manhã, inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Os dois conversaram muito a respeito desse novo arcabouço fiscal. Fernando Haddad, inclusive, saiu dessa reunião com Arthur Lira dizendo que o presidente da Câmara estava muito animado, muito confiante com a aprovação desse novo arcabouço fiscal para esta semana. Vamos ouvir novamente o ministro da Fazenda.
Fui agradecer o presidente Arthur Lira e também sentir dele como é que está o clima para a semana, né, se a gente tem como ajudar. Mas senti ele muito animado, muito confiante. Primeiro fui agradecer o presidente Arthur Lira, segundo, senti ele muito confiante.
Pois é, Arthur Lira quer votar o texto nesta semana, Cláudio Cajado quer ler o parecer dele já amanhã. A expectativa do governo federal é que o texto do novo arcabouço fiscal seja votado na Câmara dos Deputados amanhã, mais tardar quarta-feira, depois de amanhã. Até o momento, o governo conta com pelo menos 140 dos 257 votos necessários para que essa proposta passe, seja aprovada pela Câmara dos Deputados. E entre os parlamentares que já manifestaram apoio ao novo marco fiscal está o deputado Baleia Rossi, ele que foi ao Twitter falar que é a favor, que vai votar a favor do novo marco fiscal. A gente até separou a postagem dele, vou ler aí para vocês. Ele escreveu: sou a favor do novo marco fiscal, que vai dar mais segurança e credibilidade para nossa economia crescer. Creio que o MDB irá votar em peso a favor do texto, como aconteceu na votação da urgência. Bom, Lívia, semana cheia de expectativas, só começando aqui em Brasília, em torno aí dessa votação do novo marco fiscal, muito importante para a economia. A gente vai acompanhar e vai trazer todas as informações para todos os ouvintes e telespectadores aqui da Jovem Pan.
É um dos assuntos que a gente mais vem acompanhando nos últimos dias, inclusive, né, Paula? E falando ainda sobre essa nova regra fiscal, o governo deve bloquear investimentos à revelia de alguns integrantes do PT que são contra isso?
Pois é, Lívia, esse anúncio aconteceu hoje aqui em Brasília. Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda anunciaram que o governo federal vai bloquear 1,7 bilhão de reais em despesas discricionárias do orçamento deste ano. São despesas que envolvem investimentos, que envolvem o custeio da máquina pública. E não, mas aí não teve a informação de quais ministérios serão impactados. O que foi informado por parte desses dois ministérios é que até o final deste mês, o detalhamento e todas as informações de quais ministérios serão atingidos por este bloqueio, nós teremos então essas informações até o final deste mês. Esse bloqueio, de acordo com informações passadas aí pelo governo federal, ele é necessário para garantir o cumprimento da regra fiscal do teto de gastos, que é a regra que está em vigor e que é justamente a regra que o governo federal está tentando alterar pelo novo arcabouço fiscal nessa tramitação toda aí e nessa negociação toda dentro do Congresso Nacional. Bom, segundo o governo, essa medida é necessária porque houve aumento na projeção das despesas obrigatórias, impactadas aí principalmente pelo aumento do salário mínimo, que a gente sabe que no mês de maio teve o reajuste aí para R$ 1.320. Lívia.
Obrigada pelas informações. Paula Lobão, bom trabalho para você. Se tiver novidades, é só nos acionar. Roberto Mota, chegando para me fazer companhia, para nos fazer companhia nesta segunda-feira. Mota, bem-vindo. Boa noite a você. Eu vou te jogar esse último tema que a Paula trouxe para a gente, que é essa indicação do governo de bloqueio de quase R$ 2 bilhões do orçamento para pagar despesas obrigatórias que tiveram uma elevação inesperada. Falar sobre isso, Mota, num contexto de discussão de nova regra fiscal tem tudo a ver. Porque você acredita que se a gente tiver uma regra sólida, coerente, factível, com gatilhos bem estruturados e despesas bem estruturadas, é cada vez mais raro movimentos como esse de ter de bloquear recursos do orçamento para lidar com despesas que não deveriam, mas se tornam inesperadas?
Boa noite, Lívia. Boa noite, nossa audiência. Esse bloqueio é um exemplo de coisas que funcionam. É uma medida que impede que o governo gaste quando já houve o excesso de gastos em determinados, em outros setores, né? A grande discussão nessa história do arcabouço fiscal é que a ideia é abandonar o teto de gastos, que colocava um teto, daqui você não pode passar, o governo só pode gastar o que gastou no ano passado corrigido pela inflação. Nós vamos trocar isso por um piso de gastos. Esse piso de gastos diz o seguinte: as despesas vão ser proporcionais às receitas. Mas mesmo nos anos em que as receitas não forem muito boas, ainda assim as despesas vão subir 0,6%. Isso, obviamente, não é uma coisa boa, né? Isso, nós no Brasil temos uma tradição de colocar mecanismos, regras, gatilhos que não são cumpridos. E uma das discussões era qual é a punição se o governo, se as pessoas responsáveis não seguirem o que está no arcabouço fiscal. São esses detalhes que a gente precisa conhecer.
Falando ainda de arcabouço fiscal, mas agora eu vou pedir a análise da Dora Kramer. Dora, que está acompanhando essas movimentações e articulações, com bastante informações para a gente. Bom, Dora, a gente acompanhou as informações que a Paula Lobão trouxe para a gente. Muitos pontos seguem sem consenso, além daquela questão da responsabilização do presidente da República por não cumprimento de metas estabelecidas pela nova regra. Tem essa questão também que está incomodando muito os integrantes da ala mais à esquerda do PT, que é essa possibilidade de inclusão das despesas do Fundeb no novo teto de gastos, digamos assim. Agora tem essa possibilidade de discussão do mérito, ou início, pelo menos, da proposta já nesta terça-feira. A Haddad, depois de conversar com Lira, se disse bastante otimista. Quais são as suas expectativas?
Olívia, eu queria trazer um outro aspecto, bem na minha praia, que é a política, né? Você já reparou como é que isso está sendo negociado diretamente pelo ministro da Fazenda, com o presidente da Câmara, quando o normal, o habitual, sei lá, o esperado, fosse que a área política do Palácio do Planalto, Casa Civil e articulação política estivessem envolvidos nessa negociação. Estão completamente de escanteio. Já reparou? É Haddad para cá, Lira para cá, os dois naquele transantê, e eles têm um acerto nítido. O Haddad manda uma proposta que não é tão restritiva assim para aplacar o PT, tá certo? O PT e a esquerda. E aí vai o Lira da parte dele e se encarrega de administrar ali a apresentação de emendas, de alterações por parte do relator, que restringam mais, né? Que tornem esse marco fiscal mais duro para agradar o quê? A centro-direita, ou melhor, o centrão. E os dois vão caminhando assim numa dupla que até outro dia me pareceria inusitada. E a próxima empreitada, se forem bem-sucedidos, e tudo indica que serão, a próxima empreitada com esta dupla é a reforma tributária. Lívia do céu, se conseguirem aprovar o arcabouço, porque são eles que estão conduzindo. E a reforma primária, amiga, não vai ter para ninguém, são as duas pessoas mais poderosas da República. Pode anotar.
Vou anotar, como sempre, e sei que você vai acertar. Bom, gente, o Ministério de Minas e Energia pediu para a Petrobras continuar com o projeto de exploração na região da Foz do Amazonas. O David de Tarso traz as informações para a gente a respeito dessa movimentação muito polêmica, que trouxe muita informação nova para a gente, principalmente no final da semana passada, e continua, né, David? Boa noite para você. Qual é o objetivo do ministro Alexandre Silveira com essa ação?
Oi, Lívia, muito boa noite a você, boa noite a todos. É continuar com as tratativas. Hoje mesmo a Petrobras emitiu um anúncio no mercado, justamente com esse ofício do Ministério das Minas e Energia, para que continuem com as tratativas, então, relacionadas à exploração de petróleo nessas cinco bacias, nessa faixa equatorial brasileira, que corresponde à foz do Rio Amazonas. A exploração inicial, né, os testes devem ser realizados a 179 quilômetros da costa do Amapá, já que eles precisam verificar a viabilidade da extração de petróleo, né? A Petrobras precisa verificar isso e depois, então, começar a exploração caso consiga a licença junto ao IBAMA, que tem vetado a proposta desde a última quarta-feira por questões ambientais, por emitir risco essa exploração à questão ambiental, segundo o IBAMA. Hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante a participação do evento no Japão, no G7, né, ele promoveu uma fala voltada a este tema, quando foi perguntado, dizendo que, a princípio, ele não vê problemas na exploração de petróleo nessa faixa equatorial, nessas cinco bacias existentes dessa foz do Rio Amazonas, porque justamente ela está a 530 quilômetros de distância da própria Amazônia. Então, a princípio, ele não vê riscos ambientais, mas que, quando retornar ao Brasil, ele vai se sentar com o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, e também com a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, para tratar sobre este tema. Mas essa sinalização de Lula, de que ele concorda com essa exploração, já promoveu uma certa crítica por parte da Marina Silva, porque ela participou de um evento nesta segunda-feira e fez uma fala um pouco confusa, mas voltada ao seu chefe, que a gente vai acompanhar agora.
Muita contradição dizer que ama o Criador e desrespeita a criação, dizer que ama o Criador e destrói a criação, dizer que ama o Criador e está mais preocupado em ganhar dinheiro com a criação do que cuidar desse jardim que ele nos colocou para cultivar e guardar. Pode cultivar, pode usar, mas guarda, protege.
Pois é, e essa situação ela já é antiga quanto à exploração nessa faixa equatorial brasileira, porque persiste desde 2013. Foi lançado um consórcio, né, junto à Petrobras, duas empresas até participaram, chegaram a pagar 250 milhões na época para que pudessem realizar os estudos e a exploração, mas essas empresas desistiram em 2018 com a negativa do próprio IBAMA, com a falta de liberação de licenças ambientais. Então, essas empresas venderam a parte delas à Petrobras novamente. E agora, no começo do mês, o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prates, promoveu uma fala dizendo que não há um clima tenso entre o IBAMA e também a Petrobras. Mas a gente vê que existe sim, e com a volta de Lula, alguma definição vai acontecer. E claro que a gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos desse caso, né? Porque de um lado tem a questão socioeconômica, mas do outro tem a questão ambiental que está em risco. Lívia, eu volto com você.
E uma questão política de divergências entre ministros dentro do próprio governo. Essa questão precisa ser muito bem analisada do lado de fora e que envolve todas essas questões ambientais, como você citou, e essas articulações no interior do núcleo do governo para ver como tudo isso vai terminar e vai se desenrolar. Obrigada, viu, David? Bom trabalho para você, boa noite. E enquanto o Congresso não avalia o repasse de verbas do Sistema S para a Embratur, a agência brasileira corre o risco de já ficar sem orçamento no começo do ano que vem. E para saber qual a situação da empresa neste momento e o impacto da falta de orçamento e também sobre essas articulações para tentar aprovar uma medida provisória no Congresso Nacional, conversamos agora com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Presidente, bem-vindo, boa noite.
Boa noite, Lívia. Prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite.
Prazer é nosso. Agora, presidente, que situação, hein? O senhor vem alertando há muito tempo sobre essa possibilidade de a Embratur ficar sem recursos já no começo do ano que vem. Trouxe a informação que há uma medida provisória para ser votada no Senado, já passou pela Câmara dos Deputados e tem como objetivo repassar 5% da arrecadação dessas entidades que fazem parte do Sistema S, como Senac, por exemplo, para quem está nos acompanhando ficar mais familiarizado, mas o lobby dessas empresas tem sido muito intenso entre os senadores. Para começar, presidente, queria que o senhor explicasse para a gente a importância da Embratur para a economia, para o comércio do Brasil, o que que essa empresa, essa agência representa e por que o órgão vive em situação de aperto financeiro.
Obrigado pela pergunta, Lívia. Essa resposta remete à importância do tema, né? Primeiro que a Embratur, ela é uma empresa brasileira, ela é uma empresa de serviço social, mas de fundamento privado e destino público, ou seja, a gente é uma empresa de serviço social pública, na verdade. Então, o que que acontece? A gente era uma autarquia, a Embratur era uma autarquia até 2019. Deixa de ser uma autarquia, portanto, sai do orçamento e vira uma empresa de serviço social autônoma, igual a Apex. Quando a Apex foi criada, ela é criada e é criado uma fonte de financiamento para a Apex, que é 15% do Sebrae, também do Sistema S. A Embratur, em 2019, quando vira uma empresa de serviço social, não se criou a sua fonte de financiamento. Então ela, Lívia, sai do orçamento, não tem mais orçamento e não tem uma fonte nova. Isso quer dizer que toda a promoção do turismo... Por que a Embratur é importante? A Embratur é importante porque ela promove o turismo brasileiro no mundo inteiro. Então, se os turistas estrangeiros querem vir para cá, eles têm que receber informações, propaganda, saber dos nossos destinos, saber de Gramado, Pantanal, Amazônia, Rio de Janeiro, São Paulo, Bonito, as praias do Nordeste. O Brasil tem uma diversidade, Lívia, enorme de destinos turísticos, né? A gastronomia, a nossa cultura, e isso é emprego. A cada um real que se investe na promoção do turismo, são 20 reais que entram na economia local. Então, a gente está falando de emprego, de preservação da natureza, de valorização da cultura. Se nós não tivermos orçamento, se nós não tivermos dinheiro para promover as cidades brasileiras, os estrangeiros não vêm para cá. Só para que o seu público, Lívia, o público da Jovem Pan, tenha uma noção, janeiro, fevereiro e março, nós conseguimos trazer para cá 2,7 milhões de turistas estrangeiros para o Brasil. Sabe quanto eles deixaram aqui, quanto eles gastaram no Brasil? 8,6 bilhões de reais. E entrou no comércio, e entrou na cultura, que foi para o dono do restaurante, para o motorista do táxi, para o vendedor do cachorro-quente, para toda essa cadeia do turismo, gerando emprego, renda e desenvolvimento. Então a Embratur, ela trata de um tema muito importante para o Brasil, que é o desenvolvimento do nosso turismo para o mundo, e isso tem diretamente relação com a nossa economia. A nossa proposta de 5% do SESC e do SENAC é uma parte mínima do que sobra do orçamento deles todos os anos. O trabalho feito pelo SESC e pelo SENAC é muito bom, eu sou fã do SESC e do SENAC, mas eles têm um orçamento de 9 bilhões, dos quais eles gastam, Lívia, 7 bilhões. Então sobram 2 bilhões. Eles têm muitos imóveis, né? Dos imóveis e das aplicações financeiras, eles recebem também 2 bilhões. A nossa proposta é de 400 milhões para financiar todo o turismo brasileiro. Então é uma proposta razoável, é uma proposta inteligente, é uma proposta que não afeta nenhum bom trabalho feito pelo SESC SENAC e que pode salvar uma empresa com tanta responsabilidade no Brasil como é a Embratur e o turismo brasileiro.
Agora, presidente, quando a gente conversa com representantes do SESC e SENAC, a argumentação vai em sentido contrário. Eles dizem que não, que esse repasse vai prejudicar as atividades das entidades e pode causar até o encerramento das atividades, das ações dessas empresas em pelo menos 100 cidades brasileiras onde atuam mais fervorosamente. O senhor vinha tentando articular algumas possibilidades, algumas mudanças nessa medida provisória, para tentar não desagradar tanto essa categoria, essas empresas do Sistema S e fazer com que essa MP seja aprovada e diminua esse risco de a Embratur ficar sem recursos já no início do ano que vem. Como estão essas articulações, presidente?
Olivia, essa reação do Sistema S é normal, eles sempre reagiram dessa maneira. Fizeram isso com o Fernando Henrique Cardoso quando criou a Apex. Fizeram isso com o Fernando Haddad, quando houve, na época que o Haddad era ministro da Educação e quis discutir o ensino profissionalizante gratuito. Então, essa é uma reação que o Sistema S sempre tem quando alguém discute o orçamento. O dinheiro do Sistema S é um dinheiro público, é um dinheiro fiscalizado pelo TCU, é um dinheiro que é recolhido pela Receita Federal. E eles têm em caixa hoje 15 bilhões de reais. Hoje, se você entrar no site Transparência Sesc Senac, no caixa deles tem 15 bilhões. Eu não sei se tem algum ministério hoje que tenha 15 bilhões em caixa. Então eles dizem, não, mas vai prejudicar nosso investimento. Será que 400 milhões num caixa de 15 bilhões vai inviabilizar algum investimento, algum orçamento? Eu não acho razoável esse raciocínio. Não é verdade que vão fechar atividade do Sesc Senac por conta de 5%, visto que sobra todos os anos e isso está na planilha do próprio Sesc Senac. A gente é razoável, a gente está sempre querendo um acordo, um diálogo. Quem me conhece na vida pública sabe que eu sou do diálogo. Eu fui chamado pelo senador Davi Alcolumbre, e também pelo presidente do Senado, né, o senador Rodrigo Pacheco, por uma possibilidade de acordo. Eu topei na hora. Eu acho que tem que pensar o que é bom para o Brasil, tem que pensar o que é bom para todo mundo. Eles fizeram uma proposta de vir para um valor fixo, sair do percentual, ser por um tempo limitado, tudo eu achei razoável e topei. E quem não quis o acordo foi a Confederação Nacional do Comércio, que mais uma vez usa de uma campanha muito forte, em vários momentos bastante violenta, contra essa medida. Eu acho que a gente tem que resolver de forma republicana, na democracia, com os dados verdadeiros, com a transparência e pensando o que é melhor para o país inteiro e não para um ou outro órgão.
Agora, presidente, como eu disse logo no início, essa questão de dificuldade, de aperto financeiro da Embratur não é de agora. Vira e mexe, essas questões de vinculação de recursos são importantes para conseguir bancar projetos e programas, enfim, para fazer o órgão continuar funcionando. Agora que o senhor preside essa agência, não há conversas no sentido de se definir uma fonte de receita fixa? Há essas tratativas junto ao governo federal para se criar uma fonte de receitas que não vai ter de mudar, passa governo, entra governo novo, para acabar com esse problema? Existem algumas possibilidades mais palpáveis?
Olivia, exatamente essa é a minha preocupação. Eu estou na presidência da Embratur, a gente está tendo números muito razoáveis. A nossa expectativa é que esse ano a gente tenha o maior número de turistas estrangeiros de toda a história. Isso é emprego, isso é desenvolvimento, isso é oportunidade para o Brasil. Agora, nós precisamos de políticas públicas de Estado. Eu vou sair da presidência da Embratur em algum momento, uma outra pessoa vai assumir essa empresa. Esse governo, em algum momento, ele acaba e um outro governo assume. O que a gente precisa ter no turismo? O turismo é muito potente no Brasil. Nós temos muitos destinos que podem gerar emprego e gerar riqueza no Brasil. O que a gente precisa é de uma fonte fixa, independente de quem é o presidente da Embratur, independente de quem é o presidente da República, a gente saiba que o turismo terá um investimento, terá uma estrutura, poderá desenvolver nossas cidades, vão poder receber turismo. Vamos nos preparar melhor para receber esse turista, dar melhores condições para que ele possa gastar aqui e gerar emprego. É isso que eu estou buscando. Então, o tempo inteiro eu estou buscando algo que não é para mim. É algo para uma política pública de turismo que precisa de fonte. Hoje, o debate que está colocado no Congresso Nacional é sobre os 5% do Sistema S, especificamente Sesc Senac, que é uma proposta muito razoável. A Apex sobrevive de 12% do SEBRAE. A nossa proposta é apenas de 5% de Sesc e Senac. Então é razoável. Além disso, tem outras e outros estudos, a possibilidade de taxação de jogos. A gente está tentando fazer com que possamos ter várias possibilidades de ponte. O que não podemos é ter uma empresa que desenvolve todo o turismo brasileiro sem o mínimo de estrutura, o mínimo de garantia de funcionamento.
Agora, para a gente fechar, presidente, puxando nesse sentido mesmo, o Brasil é um país de, vou até usar uma frase que se tornou clichê aqui no país, um país de dimensões continentais que tem potencialidades infinitas de explorações aí nessa área turística, né? E eu tenho aqui um levantamento feito no final do ano passado pela Confederação Nacional do Comércio, que aponta um levantamento feito juntamente com base de dados do CAGED, inclusive, que no final do ano passado, dos 20 municípios que tiveram a maior taxa de expansão do mercado de trabalho formal nos últimos 20 meses, isso em relação ao final do ano passado, 20 meses para trás. 10, ou seja, metade desses 20 municípios que tiveram esses resultados positivos, tem como atividades principais, entre elas, a atividade de turismo. Ou seja, o Brasil tem uma forma gigantesca, né? Meios gigantescos de explorar essa questão. Essa não valorização do setor cultural, na sua opinião, que já foi também deputado, já foi parlamentar, presidente, é uma questão cultural? Não se tem essa cultura de valorização do turismo aqui no Brasil? Ou é má vontade política? Não só de governos anteriores, mas uma má vontade política histórica?
Eu acho que tem um problema cultural. A gente olha para o turismo de uma maneira muito equivocada, né? Eu acho que ainda hoje a cabeça política brasileira olha para o turismo como algo supérfluo, algo que não é estruturante. Isso é um erro, é um equívoco muito grande, que o mundo inteiro já virou essa chave, né? 1 em cada 10 empregos com carteira assinada vem do turismo. O turismo, mesmo com toda essa precariedade, corresponde a 7% do PIB. Portugal, que é um país com tantas relações conosco, relações históricas, né? Portugal é do tamanho do Rio de Janeiro, a população do tamanho da população de Pernambuco. Eles têm 10 milhões de habitantes. Eles investem no turismo 250 milhões de euros. E hoje a população de turistas estrangeiros em Portugal é o dobro da população de Portugal, 18% do PIB. A Argentina, na crise econômica que está, tem 60 milhões de dólares investidos na promoção do turismo. O México, imagina quanto o México investe. 500 milhões de dólares no turismo. A Colômbia, 100 milhões de dólares na promoção do turismo. Sabe quanto nós investimos em 2019? 13 milhões de dólares apenas. Então, o Brasil investe muito pouco e é um dos países que tem maior potencial de turismo. Eu não tenho dúvida que a grande atividade econômica do século XXI, se a gente tiver um pouco de juízo, um pouco de responsabilidade, um pouco de olhar de futuro, vai ser o turismo. É por isso que a gente está fazendo esse debate tão grande no Brasil em relação à importância econômica e de futuro que o turismo gera para a gente.
Um longo trabalho pela frente. Mudar uma questão cultural, por isso lhe desejo boa sorte. Conversamos com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, a respeito dessa possibilidade de viabilização de recursos para que a Embratur não fique sem orçamento já no começo do ano que vem. Presidente, bem-vindo sempre. Obrigada pela entrevista.
Muito obrigado, Lívia. Prazer falar com você sempre.
Prazer é nosso. O governo brasileiro promete jogo duro para ajudar Vinícius Júnior, que voltou a sofrer com ataques racistas no último final de semana na Espanha. Eu vou acionar o Misael Mainetti, que tem informações a respeito dessa tragédia de notícia, né, Misael? Boa noite para você. Qual é a providência de nossas autoridades para ajudar o atacante do Real Madrid e da seleção?
O governo pediu para o governo da Espanha e também para as autoridades esportivas de lá que tomem aí medidas firmes contra esses atos racistas, contra os responsáveis por esses atos. Você usou bem essa palavra, né, Lívia? Boa noite a você e a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan News. Uma tragédia, né, envolvendo realmente o jogador Vini Júnior, que joga pela Espanha, que joga na Liga Espanhola, pelo Real Madrid. O que aconteceu com ele, né, foi muito divulgado neste final de semana, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está no Japão, ele também se manifestou sobre o assunto junto com um comunicado. Nesse comunicado do Ministério das Relações Exteriores, da Igualdade Racial, Esporte, Direitos Humanos e Cidadania, todos esses ministérios fizeram um comunicado pedindo aí uma medida, né, firme, uma medida forte em relação ao que aconteceu a ele, e que as autoridades governamentais e esportivas Alternativas da Espanha tomem providências. O governo brasileiro, ele cita nominalmente algumas instituições nesse comunicado. Ele fala da FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol, fala também da Federação Espanhola e também da conhecida como La Liga, que seria a primeira divisão na Liga Espanhola, a primeira divisão no Campeonato Espanhol. Então, ele cita nominalmente estas instituições. O presidente Lula, como eu disse, que está no Japão, ele se solidarizou com a situação do jogador Vini Júnior e de lá ele disse, né, que a gente precisa combater o fascismo e o racismo. Nós temos uma entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre esse assunto. Acompanhe.
Penso que é importante que a FIFA, que a Liga Espanhola, que a Liga de outros países tome sérias providências, porque nós não podemos permitir que o fascismo tome conta e o racismo dentro do estádio de futebol.
Aniele Franco, que é ministra da Igualdade Racial, também se manifestou sobre o assunto. Acompanhe.
A gente vai para cima das autoridades notificar, oficializar também, para que tenha uma resposta, porque o histórico da La Liga, ele não é um histórico bom, é um histórico bem racista. Ontem mesmo, o próprio presidente, diretor, quis colocar o Vini, né, como sendo culpado por ter vivido ali esse próprio racismo. E a gente está aqui para enfrentar isso em conjunto com o governo, mas também com muita seriedade e afinco.
Vale lembrar que o VAR, que estava acompanhando o jogo, vai ser demitido. Ele ali na ocasião... Ele acabou, né, dando um cartão contra o Vini Júnior, justamente por conta de ele ter se revoltado contra o que aconteceu com ele. Então, o VAR, depois de uma análise, né, a previsão é que ele seja, a expectativa é que ele seja demitido. Agora, ironicamente, Lívia, no dia 10 de maio deste ano, o Brasil e a Espanha assinaram um acordo bilateral para combater racismo e xenofobia. Então, como você disse, promete mesmo essa discussão, porque depois de um acordo, né, assinado importante como esse que combate o racismo, né, as autoridades espanholas, no mínimo, precisam ou devem dar uma resposta muito forte, muito firme em relação ao que aconteceu com o jogador Vini Júnior, né?
Inclusive, só para complementar a sua informação, até o Ministério da Justiça também está envolvido nessa tentativa de coibir esse tipo de prática fora das nossas fronteiras, não só dentro, mas também para além das nossas fronteiras. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que pode usar o chamado princípio da extraterritorialidade. É um princípio previsto no Código Penal Brasileiro e que permitiria, em certas ocasiões, utilizar essa lei penal brasileira além das nossas fronteiras, fora do país, em situações específicas e mais drásticas. A conferir também essa movimentação. Obrigada, viu, Misael? Bom trabalho para você. Boa noite. E o nosso correspondente Luca Bassani traz a repercussão desse caso de racismo contra Vini Júnior na Europa. Luca, boa noite. Quais medidas serão tomadas pelas autoridades espanholas, depois também dessa tentativa do governo brasileiro, de autoridades brasileiras, de pressionarem para que algo seja feito?
Boa noite a você, Lívia, a todos que nos acompanham. Novamente, um episódio lamentável, muito triste, dessa mácula que é no mundo, que é o racismo. Nós vemos que o Ministério Público espanhol, ele disse que vai investigar essas ofensas raciais proferidas pelos torcedores, melhor dizendo, do clube Valência no jogo de ontem. Lembrando que, até agora, esse é um episódio que se repete com o mesmo jogador. A Liga Espanhola tem vários jogadores negros, mas isso acontece de maneira corriqueira e, portanto, se espera uma resposta contundente contra esse tipo de conduta. A gente vê que, neste momento, também o Real Madrid disse que vai entrar e falar diretamente com a Procuradoria-Geral da Espanha para que seja tomada uma providência em relação ao crime de ódio e também ao crime de racismo. O time dos torcedores, o time de Valência, disse que vai banir todos aqueles que forem identificados pelas câmeras e também pelas postagens nas redes sociais para toda a vida. Portanto, esses torcedores, uma vez que identificados, não poderão nunca mais assistir os jogos dentro do estádio. Quanto aos pedidos, tanto do ministro da Justiça, Flávio Dino, quanto também ao pronunciamento do presidente Lula, até agora o governo espanhol não se pronunciou, nem mesmo as autoridades futebolísticas do país, mas muito provavelmente discursos em relação a isso já serão feitos nos próximos dias. Afinal, esse caso estampou a capa de todos os jornais esportivos do continente europeu e muitos querem uma resposta que seja à altura da gravidade do acontecido.
Muitos casos, né, em que Vini Júnior figurou como vítima de racismo de 2021 para cá, né, Luca? É preciso investigar com toda certeza. Agora eu quero aproveitar sua presença para atualizar a guerra na Ucrânia. Como está a situação de momento na cidade de Bakhmut?
Pois é, durante o final de semana, as autoridades russas reivindicaram o controle total da cidade. Eles que falavam no número de 80, 90% de controle há duas semanas, disseram que agora detêm o controle de 100%, algo que foi negado pelo presidente Zelensky, dizendo que no sul da cidade, os ucranianos ainda têm uma posição de vantagem e, portanto, esperam poder, a partir deste ponto, recuperar todo o centro e também as periferias. Algo que pode se mostrar um pouco improvável, dada a destruição dessa cidade. Muitos perguntam qual a necessidade real de conseguir a cidade de Bakhmut, dada a sua pouca importância econômica e também populacional, mas tudo tem a ver com a estratégia dos próximos passos na guerra, se a Rússia vai conseguir avançar em direção a Sloviansk ou se a Ucrânia vai conseguir voltar e retomar algumas cidades dentro do Donbass. Não só isso, mas vemos que os russos formaram um esquadrão antiterrorismo, assim chamado por eles, na região de Belgorod, dentro do país, onde supostamente um grupo de libertadores anti-Kremlin, dizendo que no Kremlin há uma ditadura, tem lutado para impedir o exército russo de controlar a cidade. Nós vemos que o presidente Putin e também seus ministros, o próprio porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, diz que este grupo é de sabotadores ucranianos infiltrados através da inteligência ucraniana, mas muitos acreditam que se tratam de russos insatisfeitos com a política exercida pelo presidente Vladimir Putin. São sempre versões contraditórias, é difícil a verificação, mas nós do jornalismo da Jovem Pan News continuaremos acompanhando e trazendo sempre as duas versões aqui para a nossa audiência.
É isso aí, obrigada, viu, Luca Bassani, pelas informações, boa semana e até amanhã. E acaba de ser publicada no Diário Oficial da União uma portaria que declara estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional por 180 dias, por causa da confirmação de casos de gripe aviária no país. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, a medida já estava prevista e foi discutida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária com o setor produtivo. Até o último sábado, haviam sido confirmados 5 casos em aves do Espírito Santo e uma dessas 5 no Rio de Janeiro. Também foram descartados ao menos 33 casos suspeitos em humanos. A gente segue acompanhando essa situação e traz as informações aqui para você. Paradinha rápida aqui no Jornal Jovem Pan. A seguir, vamos falar sobre o afastamento do presidente da Apex, que é a Agência de Promoção de Exportações Brasileiras. Isso e muito mais em instantes. Continue conosco, que o Jornal Jovem Pan volta já.
Um entrevistado e diferentes pontos de vista. Os mais diversos temas você encontra aqui. Sempre. Direto ao ponto. Toda segunda-feira, às 9:30 da noite, na Jovem Pan News.
Coloque a racionalidade para trabalhar a seu favor.
O primeiro dos 5 passos da caminhada financeira que vamos apresentar neste curso tem um nome que não é em vão. Faça um pedido ao seu dinheiro. Neste curso, você também vai aprender a tomar decisões financeiras por conta própria, levando em consideração o que é mais importante.
Eu vou te dar 4 dicas para você saber encarar os seus monstros financeiros.
Você deve se preparar para encarar este curso como a oportunidade de conhecer um lado diferente do dinheiro para qual a maioria das pessoas não dá atenção.
A Acesse newcursos.com.br
e comece a fazer as pazes com as suas finanças.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Jornal Jovem Pan de volta nesta segunda-feira. Muito bom ter a sua companhia neste começo de semana. Seguimos com mais informações para você. Hoje, o mercado reduziu a estimativa de inflação para o ano de 6,03% para 5,8%. Eu vou acionar o nosso comentarista de economia, o Luiz Arthur Nogueira, para explicar para a gente, traduzir na prática o que significam esses números. Nogueira, boa noite para você. O que levou a essa melhora nas projeções?
Ah, Lívia, aqui a gente explica e descomplica a economia. Boa noite a todos. De fato, foi uma melhora importante de 6,03% para 5,8% a projeção de inflação oficial para esse ano. E o que explica isso? Em primeiro lugar, a queda recente nos preços dos combustíveis. A Petrobras, na semana passada, anunciou essa redução, esse barateamento. Isso, claro, ajuda no combate à inflação. Além disso, a alta dos juros promovida pelo Banco Central tem o efeito de esfriar a economia e, consequentemente, desacelerar a alta de preços, tornando, portanto, a inflação menor, o que é justamente o objetivo do Banco Central quando ele eleva a taxa de juros. Outra boa notícia trazida nesse boletim Focus, que traz as projeções do mercado, é também a redução da inflação, Lívia, para o ano que vem, que caiu de 4,15% para 4,13%. E quanto mais cair a projeção inflacionária para o ano que vem, melhor será o cenário para o Banco Central reduzir juros ao longo do segundo semestre, que, convenhamos, é um grande anseio do governo Lula. Mas para isso é fundamental que o Congresso aprove nesta semana o novo arcabouço fiscal, que vai trazer as regras para as contas públicas. E, de preferência, ao aprovar o novo arcabouço fiscal, que seja mais rigoroso no combate aos gastos públicos. Ou seja, quanto mais o governo ajudar o Banco Central combatendo o gasto público, mais fácil será a tarefa do Banco Central para reduzir os juros. E para finalizar, hoje, no mercado financeiro, a Bolsa caiu aqui no Brasil 0,48% aos 110.213 pontos e o dólar teve uma queda de 0,80%, valendo R$4,96.
Além dessa questão da inflação, Nogueira, parece que as projeções em relação ao PIB também melhoraram, né? Você tem informações para a gente sobre isso? O que isso significa, essa melhora?
Tem sim, de fato o mercado financeiro melhorou um pouquinho a projeção de crescimento econômico para esse ano, Lívia. Isso é bom porque de alguma forma mostra que o Brasil não perdeu totalmente a tração econômica em relação ao ano passado. É claro que no ano passado o Brasil cresceu 2,9% e esse ano vai crescer aí em torno de 1,2%, ou seja, quase que apenas um terço do que cresceu no ano passado. Mas isso é normal, o mundo inteiro vai crescer menos esse ano por conta da alta de juros, justamente para combater a inflação que eu expliquei agora há pouco. Banco Central eleva juros, esfria a economia e todo mundo acaba crescendo menos. O mais importante não é olhar o crescimento deste ano, o mais importante é o Brasil criar as condições para voltar a ter um crescimento maior a partir do ano que vem. E isso só vai ocorrer se houver esse cenário favorável que eu mencionei para que o Banco Central reduza juros ao longo do segundo semestre. Portanto, eu insisto, o Congresso Nacional precisa aprovar o novo arcabouço fiscal e, se possível, com regras mais rigorosas de controle dos gastos públicos.
Agora, Nogueira, a questão do mérito, a discussão do mérito do novo arcabouço fiscal está prevista para amanhã. É diante de algumas incertezas, desacordos e impasse em relação à proposta, você acredita que isso deva avançar a partir de amanhã ou não?
Eu acho que sim, Lívia. Acho que amanhã ou quarta-feira a Câmara dos Deputados deve aprovar o novo arcabouço fiscal. Qual é o risco que existe de, na calada da noite, o relator, o deputado Cajado, ser pressionado a piorar o texto? O que, que seria piorar o texto do novo arcabouço fiscal? Seria permitir mais gastos. Vamos lembrar que na semana passada, enquanto ele fazia ajustes naquele texto que foi enviado pelo Ministério da Fazenda, ele acabou criando duas gambiarras que vão permitir com que o governo Lula gaste pelo menos 40 bilhões de reais a mais no ano que vem e também em 2025. Isso é muito ruim, eu insisto. Quanto maior for o gasto público, mais difícil fica a missão do Banco Central de reduzir juros e, consequentemente, de acelerar o crescimento econômico.
Bom, a gente está conversando aqui com o Luiz Arthur Nogueira, nosso comentarista, nosso analista de economia, nessa edição de segunda-feira do Jornal Jovem Pan. E para você que estava acompanhando a Voz do Brasil na rede de rádios Jovem Pan, bem-vindo, bem-vinda ao Jornal Jovem Pan, que está trazendo as principais notícias e análises desta segunda-feira. Me fazendo companhia, Luiz Arthur Nogueira, nosso analista de economia, trazendo algumas análises e projeções em relação à economia brasileira e explicando a projeção um pouco mais positiva da inflação, conforme o boletim Focus do Banco Central, que foi divulgado nesta segunda-feira. Agora, Nogueira, para a gente fechar, tenho mais uma perguntinha para você. Nesta segunda-feira, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi questionado em algumas ocasiões e respondeu a algumas críticas que tem recebido do presidente Lula, sobretudo, mas do governo, de alguns integrantes do governo federal, em relação à condução da política monetária. Ele chegou a dizer que o presidente Lula, no auge dessas críticas em relação à taxa básica de juros, tem todo o direito de se rebelar contra, de criticar a política monetária. O problema é personificar essa crítica na figura do presidente do Banco Central. Isso, segundo Campos Neto, mostra um desconhecimento por parte do presidente Lula em relação ao funcionamento das engrenagens que colocam a política monetária para funcionar. Queria uma análise sua em relação a essas respostas.
Olha, Lívia, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, está 100% correto. Claro que o presidente Lula tem o direito de criticar, tem o direito de levantar esse debate sobre os juros altos no Brasil, que de fato são muito altos. Ninguém gosta, ninguém é feliz com juros altos, nem o Banco Central. Agora, o que o presidente Lula precisa entender é que o Banco Central é aliado do governo ao combater a inflação, porque a inflação é o pior imposto contra a população mais pobre, porque a inflação alta corrói a renda do trabalhador que tem um salário menor. Então o Banco Central subiu juros para combater a inflação. Se o governo Lula quiser ajudar o Banco Central a reduzir juros, eu já dei a solução aqui: basta controlar os gastos públicos. Quanto menos o Brasil gastar em termos de gastos públicos, mais fácil vai ser a missão do Banco Central para reduzir a taxa de juros. E outro ponto que o Roberto Campos Neto está correto é que não adianta personificar nele como se ele fosse o diabo que sobe juros. Na verdade, o Banco Central, o Copom, Comitê de Política Monetária, é um conjunto de 9 diretores que votam para aumentar, manter ou reduzir a taxa básica de juros. E eles têm votado de forma unânime. Então não é apenas o presidente do Banco Central que considera que o momento ainda não é para reduzir os juros. São os 9 diretores do Banco Central. Agora, no segundo semestre, eu estou otimista, eu acho que haverá sim uma janela de oportunidade para o Banco Central começar a reduzir juros, mas insisto, isso será muito mais fácil se o Congresso aprovar o novo arcabouço fiscal com regras mais rigorosas de controle dos gastos públicos.
Veremos se essa pauta vai realmente avançar a partir de amanhã, então. Nogueira, te explorei demais hoje, né? Luiz Arthur Nogueira, obrigada pela participação e pelas explicações neste começo de semana. Boa noite a você.
Obrigado, Lívia. Boa noite a todos.
Segundo o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, o desencontro entre Lula e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante a cúpula do G7, se deu por questões de agenda e, por isso, não prejudica os esforços brasileiros pelo fim da guerra na Ucrânia. Amorim, no entanto, destacou que não acompanhou Lula na cúpula e que a afirmação foi em caráter estritamente pessoal, baseado apenas no que conhece do presidente e de encontros internacionais. O ex-chanceler descartou a hipótese de que um não encontro entre os dois líderes evidenciaria uma suposta posição favorável do Brasil à Rússia, o que dificultaria os esforços brasileiros para servir de facilitador no processo de pacificação. Dora Kramer, quero te ouvir a respeito dessas falas, desse posicionamento de Celso Amorim. Como o Itamaraty avalia essa pressão sobre Lula em relação à guerra na Ucrânia?
Lívia, avalia em off, né? Essa não é uma posição oficial, tanto é que você vê, olha que interessante, quem fala do assunto não é o chanceler Mauro Vieira, é o assessor especial e ex-chanceler Celso Amorim. Você sabe que ali nas internas da diplomacia, principalmente com embaixadores da velha guarda, gente super experiente, a avaliação é a seguinte: olha, nem o Zelensky queria encontrar, nem o Lula queria encontrar, porque quando chefes de Estado querem fazer reuniões bilaterais, eles se encontram no corredor, fazem de qualquer maneira, mas eles não queriam. O Zelensky queria constranger o Lula quando propôs. E o Lula não queria ser fotografado ao lado do Zelensky, uma vez que ele não esteve com o Putin, e isso poderia dar uma sensação de desequilíbrio. Mas qual é a leitura ali? Que do ponto de vista para essa posição de moderação, de mediação que o governo pretende fazer, isso aí foi absolutamente... Se já não havia possibilidade dessa mediação... Depois dessa passagem e depois desse desentendimento, essa coisa super mal explicada para os Zelensky, isso ficou fora de questão, porque além do que me lembraram o seguinte, que eu não tinha prestado atenção, o discurso do Lula, não a coletiva, sabe, o discurso mesmo, foi cheio de críticas à ONU, onde os principais atores são quem? Os integrantes do G7. É isso.
Vai entender, né, Dória? Enfim... Não somos presidentes da República, a gente só comenta, né? E traz as notícias aqui para a nossa audiência. Gente, a Corregedoria da Câmara dos Deputados não conseguiu encontrar Deltan Dallagnol para fazer aquela notificação da cassação do mandato. O deputado federal perdeu o mandato após decisão do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. A Corregedoria vai publicar a notificação da cassação no Diário Oficial da União e Deltan Dallagnol vai ter 5 dias para se manifestar depois dessa publicação. A Justiça do Distrito Federal anula posse de Jorge Viana na presidência da Apex. Saiba o que determinou o afastamento do ex-governador do Acre na reportagem de Yasmin Costa.
A decisão da juíza Diana Vanderlei, da 5ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, declara nula a posse do presidente da Apex, Jorge Viana. O afastamento de Jorge Viana, ele foi determinado porque o presidente da Apex não comprovou saber falar inglês, que é uma das exigências para ocupar esse cargo. O pedido à justiça foi feito pelo senador Flávio Bolsonaro, que acusa o quê? Jorge Viana de ter alterado o estatuto da Apex para se beneficiar, para que a fluência da língua inglesa não fosse mais exigida. Na decisão, a juíza afirmou o seguinte, que a fluência no idioma é para atender a fluência de conversação em negócios, que é um dos principais objetivos da Apex Brasil. Em março deste ano, o Conselho Deliberativo da agência da Apex aprovou uma resolução e essa resolução alterava o estatuto do órgão para revogar essa parte da exigência de fluência em inglês para o posto de presidente do órgão. E essa mudança, ela também foi derrubada pela magistrada aqui do Distrito Federal, que ainda disse o seguinte, que fica caracterizado o nítido desvio de finalidade do ato administrativo por 2 motivos. Ela explica, primeiro, por ir contra os objetivos específicos da agência, e um segundo ponto apontado ali pela magistrada é porque beneficia o autor da referida proposta, no caso Jorge Viana. A juíza Diana Vanderlei deu um prazo até o dia 6 de julho para que Jorge Viana apresente documentos que comprovem que ele tem a fluência no inglês. Caso Jorge Viana não consiga comprovar essa fluência no idioma, a magistrada, ela determina o afastamento imediato dele do cargo. E na decisão, a juíza Diana Vanderlei, ela lembra um caso de 2019, quando o então indicado à presidência da Apex pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, na época, o indicado era Alexandro Carreiro, ele não possuía o domínio na língua inglesa e teve que ser desligado do cargo. Jorge Viana, ele foi nomeado para a presidência da Apex Brasil em janeiro deste ano. Ele é ex-prefeito de Rio Branco, foi governador do Acre por 2 mandatos e também foi senador pelo mesmo estado em 2011. A decisão da Justiça do DF é liminar e a Advocacia Geral da União confirmou que vai recorrer. De Brasília, Yasmin Costa.
Roberto Mota, quero começar te ouvindo a respeito dessa movimentação agora da Justiça, que não quer que Jorge Viana siga como presidente da Apex, anula a posse de Jorge Viana como comandante dessa agência. Foi uma ação que foi apresentada pelo senador Flávio Bolsonaro. E aí a gente tem duas questões importantes que a Yasmin trouxe para a gente em detalhes. Uma questão legal, estatutária, que fala sobre a exigência para o cargo de se falar o inglês, e uma questão que envolve até a flexibilidade do gestor no cargo, já que é uma agência que trata de promoção de exportações brasileiras. Logo, o inglês, sendo uma linguagem usada universalmente, seria importante esse domínio da língua para que ele, sem depender muito de assessores, possa tocar essas negociações. Não que seja impossível que isso pudesse ser mediado. Queria te ouvir a respeito dessa discussão. Qual a sua opinião? Seu microfone, por favor, Mota, dá uma olhadinha, por gentileza.
Lívia, desculpe.
Tranquilo.
Chama atenção esse fato, né? Chamou atenção quando ele foi nomeado e ficou a informação pública que ele não falava inglês. E que interessante, né? Uma pessoa que foi prefeito, senador e governador não fala inglês no mundo de hoje. Eu acho que a juíza cumpriu com o seu dever, porque essa não é uma exigência da justiça, essa é uma exigência do cargo, é um cargo no Estado brasileiro. Isso evita constrangimento, talvez tenha sido até bom para o candidato. Imagine que poderia acontecer ele ir a um encontro internacional, ficar numa sala sem poder contar com o seu intérprete, ter pessoas de outras nacionalidades e não conseguir se comunicar. Tipo uma cena parecida com a qual a gente viu agora no encontro do G7. Né?
Agora, Dora Kramer, quero te ouvir também. A gente está falando de Jorge Viana, ex-governador do Acre, um político de muita confiança e de muita experiência do governo Lula, né? Historicamente, não só nesse momento. A AGU vai recorrer dessa decisão da justiça? Há possibilidades de mudança no estatuto para que a exigência da língua inglesa não seja um princípio para que ele permaneça no cargo? A gente vai acompanhar todas essas movimentações. Eu até mencionei a possibilidade, hoje um gestor é tão bem assessorado, né? Tantas pessoas ficam ao redor dele. Você acredita, para além dessa questão jurídica, que o falar inglês seria primordial nesse caso para que Jorge Viana permaneça na Apex?
Você diz assim, ele poderia até contar com um tradutor, né? Mas sim, a questão, pois é, não é essa, né? É, bom, se bem que ele tem pouquinho mais de 40 dias agora para adquirir fluência em inglês, né? Se até 6 de julho ele comprovar essa fluência, está ok. Mas o problema não é esse. O problema não é nem o Jorge Viana. O Jorge Viana é uma pessoa, conheço bem, altamente qualificada. Mas por que colocar ele num cargo onde tem a exigência de falar inglês? O grave aí é a mudança de estatuto para beneficiar especificamente uma pessoa. Isso fere, no mínimo, o princípio da impessoalidade que é exigido na administração pública para o exercício de funções públicas. Então, a questão é essa, né? Para que é o homem errado, na hora errada, no lugar errado? Para que botar o Jorge Viana? Uma coisa tão simples. Pega alguém que fala inglês, que tenha fluência. Não, vai tudo por uma via torta. Vamos aqui mudar a regra, mudar o estatuto, que aí fica tudo bem. Aí não dá, né? Aí, no caso, não tem como não dizer que a juíza está certa.
Para cumprir o teto de gastos, o governo vai fazer um bloqueio bilionário em investimentos. Paula Lobão, qual o motivo dessa medida?
Oi, Lívia, boa noite mais uma vez para você e para todos. Pois é, esse anúncio foi feito hoje pelo Ministério do Planejamento e pelo Ministério da Fazenda, anúncio aí de bloqueio de 1,7 bilhão de reais em despesas do orçamento deste ano, que envolvem aquelas despesas discricionárias, que são investimentos, como você falou, e também, por exemplo, o custeio com a máquina pública. Agora, o que não foi informado por parte desses dois ministérios, do Planejamento e da Fazenda, é quais são os ministérios que vão ser impactados com esse bloqueio. Então, o detalhamento de quais pastas vão ter esses bloqueios, serão atingidas por esses bloqueios, a gente só vai ficar sabendo até o final deste mês. Os ministérios, tanto do Planejamento quanto da Fazenda, devem retornar com essas informações para a gente. Até lá, a gente aguarda, então, e fica essa expectativa, porque o impacto promete abarcar aí vários ministérios e eles vão ter que se reorganizar diante aí desse bloqueio de 1,7 bilhão de reais. O que o governo afirmou é que esse bloqueio se faz necessário para garantir justamente o cumprimento do teto de gastos, que é a regra fiscal vigente. Ela ainda está em vigor e é exatamente por isso que o governo federal está buscando aí a aprovação do projeto do novo arcabouço fiscal no Congresso Nacional para alterar essa regra de teto de gastos e mudar essa forma de fazer aí essa questão de despesas, de investimentos, de contas públicas, para caber dentro dos planos e daquilo que vem planejando o governo do PT. E segundo o governo, essa medida também é necessária porque houve um aumento na projeção das despesas obrigatórias. Entre as despesas obrigatórias, a gente pode dar como exemplo a própria Previdência Social, o pagamento dos benefícios da Previdência Social. E o impacto que aconteceu este ano nessas despesas obrigatórias é justamente por conta do reajuste do salário mínimo. Em maio, a gente teve um reajuste do salário mínimo, ele passou aí para R$ 1.320 e ele impacta também no benefício da Previdência Social, nos cálculos, né? Então, por conta disso, o governo, então, precisou fazer esse bloqueio de 1,7 bilhão de reais para que fique dentro da regra fiscal do teto de gastos. Lívia.
Obrigada mais uma vez pelas informações. Paula Lobão, bom trabalho para você. Cumprindo a agenda em São Paulo, Flávio Dino anunciou que entregará ao presidente Lula a minuta de decreto com as restrições a armas para CACs e regulamentação dos clubes de tiro. O repórter Marcelo Matos acompanhou o ministro da Justiça e traz agora os detalhes.
O ministro da Justiça, Flávio Dino, avalia que a mais recente multa aplicada à Meta, dona do Instagram e também WhatsApp, comprova que o Brasil precisa avançar na regulação das Big Techs. A União Europeia multou em 1,2 bilhão de euros, 6 bilhões e 400 mil reais, o grupo por violar as normas de proteção de dados, a maior punição imposta até hoje no continente.
Em que velocidade, em que profundidade, é claro que é um debate em aberto, mas eu acredito que o Congresso Nacional vai legislar, diferente do atual artigo 19 do Marco Civil. Acredito que os mecanismos administrativos que nós temos colocado vão produzir efeitos e acredito também que essas ações diretas de inconstitucionalidade relativas ao artigo 19 do Marco Civil vão resultar numa declaração de inconstitucionalidade e, por conseguinte, na imposição de novos parâmetros, provavelmente ampliando a responsabilidade civil das plataformas, porque é o justo, é o correto. Eles oferem lucros bilionários, eles conseguem monitorar os hábitos de consumo da sociedade e nós achamos que eles devem ter deveres mais claros no sentido de prevenir práticas criminosas.
O ministro Flávio Dino garantiu aqui em São Paulo que vai na quarta-feira apresentar um novo decreto para a regulamentação da questão das armas do Brasil. Garante que não vai sair confiscando arma de ninguém, mas que é preciso, de fato, ter uma melhor organização em relação a esse tema.
Nós estamos tratando nessa minuta de decreto submetida à apreciação do presidente Lula quanto à limitação da quantidade de armas que cada cidadão pode adquirir. Nós estamos reduzindo estas quantidades, estamos regulando de modo mais claro o que é um caçador, o que é um atirador desportivo, o que é um colecionador, visando impedir o caminho de fraudes. Estamos regulando também os chamados clubes de tiro, para que não haja essa proliferação inusitada e irresponsável, sem critérios, dispondo sobre a fiscalização e garantindo, portanto, que nós tenhamos um controle responsável das armas. Nós não estamos impedindo pessoas de usarem armas que adquiriram. E nós não estamos impedindo que pessoas venham, eventualmente, a adquirir novas armas. Porém, segundo critérios claros, critérios transparentes, e que não haja mais fraudes, como infelizmente aconteceu, impactando na segurança pública, porque uma parte dessas armas, infelizmente, foram parar nas mãos do crime organizado, de quadrilhas.
O ministro da Justiça, Flávio Dino, participou do encontro do LIDE em São Paulo. Ele garante que analisa o Código Penal para aplicar a lei brasileira contra os ataques racistas ao jogador Vinícius Júnior do Real Madrid, após as providências adotadas pelas autoridades espanholas diante de novas injúrias raciais durante o jogo contra o Valência.
Roberto Mota, quero te ouvir a respeito dessa expectativa de apresentação de minuta de decreto por Flávio Dino, ministro da Justiça, ao presidente Lula, sobre as restrições ao uso de armas aqui do Brasil, regulamentação de CACs, de clubes e funcionamento, claro, de clubes de tiro. Há uma expectativa de que isso realmente seja apresentado ao presidente na próxima quarta-feira. E Dino foi bem claro nessa entrevista que a gente exibiu agora pelo Marcelo Matos. O objetivo é regulamentar, é acompanhar a movimentação, o fluxo de armas aqui no Brasil, impedir fraudes, mas não restringir direitos já adquiridos de pessoas que têm as armas.
Isso é uma mensagem excelente, porque ela vem completamente alinhada com o que pensam os CACs, os atiradores esportivos. Ninguém deseja bang-bang, ninguém acredita que todo mundo pode ter uma arma. A pessoa, para ter uma arma, ela precisa ter determinadas condições, ela precisa ter equilíbrio, ela precisa ter o treinamento apropriado, ela precisa saber usar a arma e ter condições emocionais para isso. Então, é muito bom ouvir o ministro dizer que o foco está nas fraudes. Isso é uma coisa muito importante. Também vale dizer aqui, a favor do ministro, a clareza com que ele se expressou em relação à questão da regulação das redes, que realmente é um assunto mundial. Ele lembrou um fato que acabou de acontecer na Irlanda, onde a Meta, empresa dona do Facebook, recebeu uma multa bilionária, se eu não me engano, mais de 1 bilhão de euros. É bem-vinda a sugestão de clareza nas normas relativas às redes sociais. Clareza é tudo. E é bom saber que o governo e o ministro estão abertos ao debate nesse ponto.
O INSS liberou uma carteira que dá acesso a um clube de vantagens para os beneficiários. Os aposentados e pensionistas poderão, a partir de hoje, emitir a carteira pelo aplicativo Meu INSS. O clube de vantagens vai trazer descontos em serviços através do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. As vantagens estão relacionadas ao banco no qual o beneficiário recebe os pagamentos. E, de acordo com o ministro da Previdência, Carlos Lupe, o objetivo objetivo é formalizar convênios com outras instituições financeiras que também realizam pagamentos de benefícios previdenciários para que elas também participem do programa. O segurado precisa acessar o site do banco para consultar quais vantagens estão disponíveis e que incluem descontos em cinemas e farmácias. Ponto final na edição de hoje do Jornal Jovem Pan. Agradeço demais a sua audiência e a sua companhia. Na sequência, vem o Direto ao Ponto com Adalberto Piotto, que hoje entrevista o relator da CPI do MST, o deputado federal Ricardo Salles. Uma ótima noite a você, uma boa semana, boas notícias e até amanhã. Jovem Pan, jornalismo independente.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.